Capítulo 2. Na análise de nossa atualidade feita no capítulo anterior, tivemos a preocupação de surpreender os termos, ou dentre eles, alguns dos fundamentais de que vem ela se nutrindo. Termos, muitos deles, em posição antinômica uns com os outros. Salientamos a necessidade inadiável que tem o nosso processo educativo de estabelecer relações de organicidade com esta atualidade para que, só assim, possa assumir a posição de instrumentalidade naqueles dois planos referidos. O da preparação técnica de nosso homem, com que se inserirá aptamente no desenvolvimento econômico do país, o da criação de disposições mentais democráticas, críticas e permeáveis, com que se situará legitimamente no crescente surto de democratização cultural e política, uma das mais importantes manifestações do nosso hoje. Na análise de nossa atualidade, ressaltamos inicialmente uma das mais presentes marcas de nosso acontecer histórico, a nossa inexperiência democrática, situada originariamente no ontem de nossa história, no tipo de formação que tivemos. Interessa-nos, neste capítulo, analisar as linhas fundamentais desta marca sempre presente, que vem sendo e continuará, por tempo ainda, a ser um dos muitos pontos de estrangulamento de nossa democratização. Não que lhe emprestemos uma força todo-poderosa e invencível, à mercê de que devêssemos ficar eternamente incapacitados ao exercício mais autêntico da democracia. É preciso, porém, afirmarmos, talvez repetindo-nos, que se de um lado não atribuímos esse todo-poderosismo e essa invencibilidade a esta inexperiência, por outro lado, não nos inclinamos a aceitar posição ingênua, a que reduzisse todo o problema a um puro e simples problema de educação. De educação a que faltassem suportes, na sociedade a que fosse se aplicar, no caso a nossa, que constituíssem condições institucionais para a sua existência. O problema é de educação, porém de educação orgânica, isto é, de educação mais condições institucionais. Não será excessivo repetirmos serem essas condições institucionais que propiciam o agir para a mudança, que caracterizam a instrumentalidade do processo educativo. Sem essas condições, ele se faz inoperante e as suas linhas se situam dentro daquele sentido que conforma as posições simplesmente idealistas, sem suportes na realidade. Não nos será possível, por exemplo, projeto de educação democrática com o qual nos opuséssemos ou nos pretendêssemos opor à marcante e sempre presente inexperiência democrática brasileira, se nos faltassem condições favoráveis em nosso acontecer histórico atual. Toda esta ação educativa, assim, se porta muito mais num plano idealista. Seria inorgânica, superposta, porque sem sintonia com a realidade. Por isso mesmo que democracia não é especificamente uma ideia ou uma teoria, mas um clima cultural. Não será possível um trabalho educativo democrático verdadeiro a que faltem condições que constituam esse clima. Afirma em seu magnífico livro o professor Zevedel Barbu, abre aspas, "Entretanto, seria necessário estabelecer desde o início que o que é característico da democracia não é uma ideia ou teoria específica, mas uma atmosfera cultural específica." 1956, página 53. Sem este clima de que se deixa envolver o agir educativo, se fará ele inautêntico, desaparecerá sua operosidade porque inorgânico. Vivemos uma fase em que, mais que em outra qualquer, se robustecem dia a dia as condições externas ou culturais para a nossa democratização. Em que as circunstâncias para a crescente democratização do país se ampliam cada vez mais. O que está acontecendo, como já afirmamos várias vezes neste trabalho, é, infelizmente, o contrário. Temos condições externas, falta-nos organicidade educativa. Continuamos a insistir numa educação vertical, autoritária, fundada numa autoridade externa que, desta forma, não pode introjetar-se no educando brasileiro, dando surgimento à autoridade interna ou à razão ou à consciência transitivo-crítica, indispensável à nossa formação democrática. Vejamos, porém, as raízes de nossa inexperiência democrática. Todos os analistas de nossa formação histórico-cultural têm insistido na nossa inexperiência democrática, na ausência, no tipo de formação que tivemos, daquelas condições necessárias à criação de uma consciência participante que nos tivesse levado à feitura de nossa sociedade com nossas próprias mãos, o que caracteriza, para Tocqueville, a essência da própria democracia. Teria sido a experiência do autogoverno de que realmente sempre nos distanciamos e quase nunca experimentamos que nos teria levado ao exercício da democracia. As condições estruturais de nossa colonização não nos foram, porém, favoráveis. Os analistas, sobretudo os de nossas instituições políticas, insistem na demonstração dessa inexperiência. inexperiência democrática enraizada em verdadeiros complexos culturais. Realmente, o Brasil nasceu e cresceu dentro de condições negativas às experiências democráticas. Pede página 25. O Brasil nasceu e cresceu sem a experiência do diálogo, sem direito à fala autêntica, de cabeça baixa, com receio da coroa, sem imprensa, sem contatos, sem escolas. São de Vieira, num de seus sermões, citado por Belinck, estas palavras. Abre aspas. Por isso Cristo nenhum enfermo curou com mais dificuldade e em nenhum milagre gastou mais tempo que em curar um endemoniado mudo. O pior acidente que teve o Brasil em sua enfermidade, fecha aspas, continua Vieira, abre aspas, foi o de tolher-se-lhe a fala, fecha aspas. Belinck, sem data, página 86. O sentido marcante de nossa colonização, fortemente predatória, à base da exploração econômica do grande domínio, em que o poder do senhor se alongava das terras às gentes também, pede página 26, e do trabalho escravo, inicialmente do nativo e posteriormente do africano, não teria criado condições necessárias ao desenvolvimento de uma mentalidade permeável, flexível, característica do clima cultural democrático no homem brasileiro. Pede página 26. Abre aspas. A força concentrou-se nas mãos dos senhores rurais, donos das terras, donos dos homens, donos das mulheres. Suas casas representam esse imenso poderio feudal. Fecha aspas. Freire, 1954, capítulo 1, página 26. Referindo-se, abre aspas, ineficiência política das camadas inferiores da população brasileira, fecha aspas, adverte-nos Caio Prado de que há, abre aspas, economia nacional e com ela a nossa organização social, assente como estava numa larga base escravista, não comportava uma estrutura política democrática e popular, fecha aspas, Prado Júnior, 1953, página 64. A nossa colonização foi, sobretudo, uma empreitada comercial. Os nossos colonizadores não tiveram, e dificilmente poderiam ter tido, intenção de criar na terra descoberta uma civilização. Interessava-lhes a exploração comercial da terra. Daí por isso mesmo os anos em que ficou intocada, quase virgem da curiosidade, ou melhor, da operosidade lusitana, desprezada e entregue às incursões gulosas de aventureiros. É que, diante do que lhes oferecia a magnificência oriental, nada tínhamos que pudesse ser comparado. É que, também e por outro lado, à época do descobrimento, a população de Portugal, sendo insignificantemente pequena, não lhes permitia projetos de povoamento. Abre aspas. O traço que nos permite distinguir, fecha aspas, afirma o professor Nelson W. Sodré. Abre aspas. Desde o início, o papel representado pela América Portuguesa do desempenhado pelo Oriente, e que explica não só a espécie de abandono inicial em que permaneceu essa parte das possessões ultramarinas lusas, como as diferenças em seu tratamento posterior nos primórdios da colonização, consiste essencialmente em que o Oriente, mercê de seu desenvolvimento material, daquilo que vulgarmente se conhece como civilização, tinha produtos a oferecer ao tráfico, enquanto que os produtos da América não existiam ou não eram conhecidos e procurados, ou careciam de valor. Fecha aspas. Sodré, 1957, páginas 14 e 15. Pede página 27. Abre aspas. Os prospectos da nova descoberta só mediana atração tinham para o soberano e seus navegadores, que a opulência da Índia embriagava. As sondagens ao sertão, nas expedições sucessivas, a riqueza que revelaram foi a do pau empregado na tinturaria, de que logo a coroa assumiu o monopólio. A busca de metais preciosos, cuja existência se inferia dos que tinham achado na sua demarcação os espanhóis, resultaram infrutíferas. Pouco a pouco foi declinando o interesse que a novidade do descobrimento acaso suscitaria, e as atenções permaneceram fixas no Oriente, fonte de riquezas tangíveis. Fecha aspas. Azevedo, 1947, página 237. Faltou aos colonos que para cá se dirigiam um ânimo fundamental, que teria dado possivelmente outro sentido ao desenvolvimento de nossa colonização. Faltou-lhes organicidade com a colônia, com a terra nova. Sua intenção era realmente a de explorá-la, a de ficar sobre ela, não a de ficar nela e com ela, integrados. Daí dificilmente de virem animosos de trabalhá-la, de cultivá-la. Pede página 28. Referindo-se a este desamor à terra que dificultou, na verdade, a integração do homem com ela, afirma Nóbrega em uma de suas cartas, abre aspas, esta terra é tão pobre ainda agora, que dará muito desgosto aos oficiais de Vossa Alteza, que que lá tem, com verem muito gasto e pouco proveito ir de cá, maiormente aqueles que desejam mais irem de cá muitos navios carregados de ouro, que pera o seu muitas almas pera Cristo. Se não remedar, em parte com Vossa Alteza, mandar moradores que rompam e queiram bem a terra. E com tirar oficiais tantos e de tantos ordenados, os quais não querem mais que acabar seu tempo e ganhar seus ordenados, e terem alguma ausão de irem importunar a Vossa Alteza. E como este é seu fim principal, não querem bem a terra, pois têm sua afeição em Portugal, nem trabalham tanto pela favorecer por se aproveitarem de qualquer maneira que poderem. Isto é o geral, posto que entre eles haverá alguns fora desta regra. Fecha aspas. Nóbrega, 1955, página 114. A ideia de povoar, afirma Caio Prado, idem e bidem, páginas 17 e 18, não ocorre inicialmente a nenhum, refere-se aos povos que abordam a América. É o comércio que interessa, e daí o relativo desprezo por este território primitivo e vazio que é a América, e inversamente, o prestígio do Oriente, onde não faltava objeto para atividades mercantis. A ideia de ocupar, não como se fizera até então em terras estranhas, apenas como agentes comerciais, funcionários e militares para a defesa, organizados em simples feitorias destinadas a mercadejar com os nativos e servir de articulação entre as rotas marítimas e os territórios cobiçados. Mas ocupar com o povoamento efetivo, isto só surgiu contingência, necessidade imposta por circunstâncias novas e imprevistas. Mas mesmo assim, ao se criarem novas condições e surgirem as contingências que passariam a exigir dos descobridores mais do que simples feitorias comerciais, e sim o povoamento, de que resultaria uma maior integração do homem com a terra, o que se observou foi a tendência, ressaltada por Caio Prado Júnior, 1956, página 20, para procurarem os trópicos e neles se fixarem. Somente aqueles que dispusessem de meios que os fizessem, abre aspas, empresários de um negócio rendoso, mas só a contragosto como trabalhador, fecha aspas. Ao lado disto, e possivelmente em parte por causa desta tendência, marchou a nossa colonização no sentido da grande propriedade, da fazenda, do engenho. Fazenda, engenho, terras grandes, imensas terras, doadas às léguas a uma pessoa só, que se apossava delas e dos homens que vinham povoá-las e trabalhá-las. Nas grandes propriedades, separadas umas das outras pelas próprias disposições legais, por léguas, não havia mesmo outra maneira de vida que não fosse a de se fazerem os moradores desses domínios protegidos dos senhores. Tinham de se fazer protegidos por eles, senhores todopoderosos, das incursões predatórias dos nativos, da violência arrogante dos trópicos, das arremetidas até de outros senhores. Aí se encontram realmente as primeiras condições culturológicas em que nasceu e se desenvolveu no homem brasileiro o gosto, a um tempo de mandonismo e de dependência, de protecionismo, que nos caracteriza ainda hoje e que ainda hoje constitui, como já afirmamos, um dos pontos de estrangulamento de nossa democratização. Ponto de estrangulamento também dá, não só necessária, mas urgente e imprescindível, ideologia do desenvolvimento, enquanto a ideologização nas democracias exige a participação do homem na incorporação das ideias. A ideologização de algo implica um teor de consciência crítica inexistente no homem protegido ou no homem em situação de proteção. Naquelas condições referidas, se encontram as raízes das nossas tão comuns soluções paternalistas. Lá também o mutismo brasileiro, pede página 29. Entendemos por mutismo brasileiro a posição meramente expectante do nosso homem diante do processo histórico nacional. Posição expectante que não se alterava em essência e só acidentalmente com um movimento de turbulência. Cessados os momentos de turbulência, a constante, mais uma vez, era o mutismo, o alinhamento à vida pública. Por isso é que se faz interessante não confundirmos perturbações, que ainda são mutismo, com voz autêntica. Esta, que opomos àquele, se acha contida no nosso conceito de dialogação, que corresponde ao de parlamentarização, do professor Guerreiro Ramos. São sugestivas, neste aspecto, as palavras de Oliveira Viana, 1955, capítulo 1, página 186. Abre aspas. Todo o aparente espírito eleitoral que o povo massa revelava, as suas agitações, os seus tumultos, as suas violências e desrespeitos à autoridade, não partiam propriamente desta massa, não era iniciativa dela. E sim da nobreza, sempre apaixonada, dos senhores rurais, que incitavam e induziam à luta. Fecha aspas. Para nós, é preciso esclarecermos, o mutismo brasileiro existiu inclusive na algazarra dos primeiros comícios democráticos. Logo após a importação da democracia, forma de governo, a que faltaram os aspectos fundamentais à democracia, forma de vida. Não há realmente como se possa pensar em dialogação com a estrutura do grande domínio, com o tipo de economia que o caracteriza, marcadamente autárquico. A dialogação implica uma mentalidade que não floresce em áreas fechadas, autarcizadas. Estas, pelo contrário, constituem um clima ideal para o não diálogo, para a verticalidade das imposições, para a ênfase e a robustez dos senhores, para o mandonismo, para a lei dura feita pelo próprio dono das terras e das gentes. Pede página 30. Abre aspas. Em verdade, diz-nos Rugendas em sua viagem pitoresca através do Brasil, a página 185. Existem leis que impõem certos limites ao arbítrio e à cólera dos senhores, como, por exemplo, a que fixa o número de chicotadas que é permitido infligir de uma só vez ao escravo sem intervenção da autoridade. Entretanto, como já dissemos acima, essas leis não têm força e talvez mesmo sejam desconhecidas da maioria dos escravos e senhores. Por outro lado, continua o visitante, as autoridades se encontram tão afastadas que, na realidade, o castigo do escravo por uma falta verdadeira ou imaginária, ou os maus tratos resultantes do capricho e da crueldade do senhor, só encontram limites no medo de perder o escravo, pela morte ou pela fuga, ou no respeito à opinião pública. Fecha aspas. Este último limite deveria ser realmente o mais frágil deles. Mesmo quando as relações humanas se façam, em certo aspecto, macias de senhor para escravos, no grande domínio não há diálogo, há paternalismo. Condescendência de adulto para menor. Assim é que, em tais circunstâncias, surpreendidas por estudioso de nossa formação, se fala de bondade do senhor, de sua compreensão humana, de sua condescendência. Condescendência e bondade de alguns senhores que atraíram muito negro de propriedades de senhores duros. A distância social existente, característica das relações humanas no grande domínio, não permite a dialogação. O clima da dialogação, pelo contrário, é o das áreas abertas, não autarcizadas. Aquele em que o homem desenvolve o sentido de sua participação na vida comum. A dialogação implica a responsabilidade social e política do homem. Implica um mínimo de consciência transitiva que não se desenvolve nas condições apresentadas ou oferecidas pelo grande domínio. Não há autogoverno sem dialogação. Daí ter sido entre nós desconhecido o autogoverno, ou dele termos tido raras manifestações. Nada entre nós de parecido com aquelas comunidades agrárias espanholas do estudo de Joaquim Costa, citado por Oliveira Viana, 1955, parte 1, capítulo 4. Comunidades, de resto, conhecidas de toda a Europa. Abre aspas. Toda a humanidade europeia, fecha aspas, afirma Oliveira Viana, idem bidem, página 117, abre aspas, evoluiu, desde os seus primórdios, sob este regime de vivência política, fecha aspas. Entre nós, pelo contrário, o que predominou foi o mutismo do homem. Foi a sua não participação na solução dos problemas comuns. Faltou-nos, na verdade, com o tipo de colonização que tivemos, vivência comunitária. Oscilávamos entre o poder do senhor das terras e o poder do governador, do capitão Mor. A própria solidariedade aparentemente política do homem massa ao seu senhor, ao proprietário das terras, quando esta solidariedade se fez necessária com a importação da democracia política, era, antes de tudo, uma solidariedade privada. Solidariedade privada apenas alongada em solidariedade aparentemente política. Faltavam ao povo suportes culturológicos capazes de pôr essa solidariedade no plano legítimo da política. É que, em todo o nosso background cultural, inexistiam condições de experiência, de vivência da participação popular na coisa pública. Não havia povo, pede página 31. Na página 198 do seu já referido estudo, em muitos aspectos interessante, citando Feijó, comenta o Sr. Berlinque. Abre aspas, eu creio mesmo, fecha aspas, dizia Feijó em 1838, quando a vontade de deturpar o ato adicional já soberbara muitos homens políticos, abre aspas, que não haja uma eleição para juiz de paz que seja eleição do povo. Três ou quatro indivíduos atropelam tudo e fazem o que querem, fecha aspas. Não será exagero falar-se de um centro de gravitação de nossa vida privada e pública, situado no poder externo, na autoridade externa, do senhor das terras, dos representantes do poder político, dos fiscais da coroa no Brasil colônia, dos representantes do poder central no Brasil império. Faltavam circunstâncias que propiciassem ao povo, experiencialmente, a incorporação ou a introjeção da autoridade externa com que ele criasse a autoridade interna, indispensável aos regimes democráticos de vida. Realmente, repita-se, com o tipo de exploração econômica que caracterizou a nossa colonização, não teria sido possível a criação de uma vivência comunitária. Tudo nos levava à dispersão com a propriedade sesmeira. Não podíamos, dentro dessas circunstâncias, marchar para formas de vida democráticas que implicam um alto senso de participação nos problemas comuns, senso que se instala na consciência do povo e se transforma em sabedoria democrática. Nas circunstâncias de nossa colonização e de nosso povoamento, ao contrário, tudo nos levava a um fechamento extremamente individualista. Abre aspas. Cada família é uma república, fecha aspas, afirma Vieira, citado por Oliveira Viana, 1955, página 151. Abre aspas. Daí, diz-nos o sociólogo de populações meridionais, o fato de a comunidade de aldeia ser no Brasil, como traço etnológico ou cultural, uma estrutura ou uma tradição inexistente, fecha aspas, idem ibidem. Essas condições econômicas e as linhas de nossa colonização não poderiam, na verdade, permitir o surgimento de centros urbanos com uma classe média fundada sob lastro econômico razoável. Centros urbanos que fossem criados pelo povo e governados pelo povo, através de cuja experiência de governo fosse ele incorporando aquela sabedoria democrática que chega o povo quando faz sua sociedade com suas próprias mãos. Pede página 32. Abre aspas. Foi então o Brasil uma sociedade quase sem outras formas ou expressões de status de homem ou família, senão as extremas, senhor e escravo. O desenvolvimento de classes médias ou intermediárias, de pequena burguesia, de pequena e de média agricultura, de pequena e de média indústria é tão recente entre nós, sob formas notáveis ou sequer consideráveis, que durante todo aquele período, refere-se ao período que vai do século XVI ao XIX, seu estudo pode ser quase desprezado e quase ignorada a sua presença na história social da família brasileira. Fecha aspas. Freire, 1951, capítulo 1, página 52. Ao invés de centros urbanos assim feitos, de baixo para cima, a base da solidariedade política a associar os grupos humanos em comunidades, de que teria decorrido nossa sabedoria democrática, o que a história de nossas instituições políticas revela, ao contrário, é o surgimento de núcleos urbanos verticalmente criados. De núcleos urbanos nascidos de cima para baixo, superpostos à realidade, criados compulsoriamente com sua população arrebanhada. Só uma vez ou outra excepcionalmente nascidos com a força e a vontade do povo. De estranhar seria, de fato, que esses centros urbanos tivessem nascido sob um impulso popular, impulso do povo a quem vinham faltando condições necessárias para tê-lo. Como a possibilidade de vida urbana, de vida democraticamente urbana, com o todo-poderoso econômico da grande propriedade. Com a sua autarcização. A grande propriedade, absorvente e asfixiante, fazia girar tudo em torno de si. Bem esclarecedoras são essas palavras de Oliveira Viana. No período colonial, os engenhos reais e as fazendas de criação atraíam o homem. Pela enormidade de sua base física e pela distância dos centros urbanos, o prendiam dentro dos seus limites, o fixavam, como que o absorviam. Com isto, iam sugando, por assim dizer, de toda sua seiva humana os arraiais, as povoações, as vilas, as cidades. Daí, continua o grande mestre brasileiro, veio que os pequenos centros urbanos, que se puderam ou vieram a constituir-se ali, não eram nem nunca foram centros residenciais para lavradores e criadores e apenas meros pontos de passagem de pouso ou de aprovisionamento de utilidades e vituálias. 1955, capítulo 1, página 149. Por outro lado, a enormidade das terras, a rala população de Portugal, dificultando tentativas de povoamento, o espírito comercial da colonização, espírito de que derivou imediatamente a insulação da nova terra cerrada em si mesma, pede página 33, sem contatos a não ser com Portugal, fixariam a exploração da colônia nas já citadas bases do trabalho escravo. 33. As restrições aos contatos da colônia não se cingiam apenas aos que poderiam ter com o exterior, o que ameaçaria os interesses de Portugal, mas também aos que poderiam ter sido feitos internamente, de capitania para capitania. A ausência destes contatos talvez tenha agravado em nós, o fraco senso do nacional, ainda hoje marcante e comprometedor do nosso processo democrático. Trabalho escravo de que haveria de decorrer uma série enorme de compromissos, de estrangulamentos à formação de uma mentalidade democrática, de uma consciência permeável, de experiências de participação, de autogoverno, a própria indigência dos centros urbanos absorvidos e esmagados pela força da grande propriedade autarcizada era um desses compromissos. Oliveira Viana chamou essa absorção esmagadora dos frágeis centros urbanos pelo grande domínio de, abre aspas, função desintegradora dos grandes domínios, fecha aspas, idem bidem, página 149. Nada escapava ao seu todopoderosismo avassalador. Dentro da estrutura econômica do grande domínio, com um trabalho escravo, não teria sido possível um tipo de relação humana que pudesse criar disposições mentais flexíveis, capazes de levar o homem a formas de solidariedade que não fossem as exclusivamente privadas. Nunca, porém, as de solidariedade política. Condições culturais desfavoráveis à formação desta solidariedade, é claro, igualmente entre os donos das terras e das gentes também. Não há dúvida, repitamos, de que as disposições que esse clima favorecia se desenvolvessem seriam antes e, logicamente, as de mandonismo, as do interesse privado sobrepondo-se ao público, as de submissão, as das mãos estendidas, as do outro polo, as de distúrbios e ameaças, todas reveladoras do já assinalado mutismo nacional. Abre aspas. Quem chegou a ter o título de senhor, fecha aspas, diz-nos Antonil, 1950, página 27. Abre aspas. Parece que em todos quer dependência de servos, fecha aspas. E, mais adiante, combatendo a violência do feitor. Aos feitores de nenhuma maneira se deve consentir o dar couces, principalmente na barriga das mulheres, que andam pejadas, nem dar com pau nos escravos, porque na cólera se não medem os golpes, e podem ferir mortalmente na cabeça um escravo de préstimo. Idem e bidem, página 38. Continuando a analisar as relações humanas no engenho real, diz mais adiante o arguto Antonil. No Brasil costumam dizer que para o escravo são necessários três P's. A saber, pão, pau e pano. E posto que comecem mal, principiando pelo castigo, que é o pau. Contudo, provera Deus que tão abundante fosse o comer e o vestir, como muitas vezes é o castigo dado por qualquer coisa pouco provada ou levantada, etc. Idem e bidem, página 55. Em verdade, o que caracterizou desde o início a nossa colonização foi, sem dúvida, o poder exacerbado. Foi a robustez do poder em torno de que foi se criando um quase gosto, Gilberto Freire, masoquista de ficar sob ele a que correspondia outro, o de ser o todo-poderoso. Poder exacerbado a que foi se associando sempre submissão. Submissão de que decorria, em consequência, ajustamento não propriamente concordante ou discordante, mas acomodado. Vide nota 16 do capítulo 1, página 37. O ajustamento acomodado exige uma dose mínima de razão ao homem, em troca de um máximo de emocionalidade. É desta forma este comportamento característico de estágios rígidos e autoritários. O ajustamento feito à base da concordância ou da discordância, pelo contrário, exige um máximo de razão ou de consciência crítica. Este é o ajustamento característico dos regimes democráticos. Daí a permeabilidade e a plasticidade necessária à consciência do homem nas democracias. O problema do ajustamento acomodado ou através de acomodação se vincula ao do mutismo a que já nos referimos, como uma das consequências imediatas de nossa inexperiência democrática. Na verdade, no ajustamento por meio da acomodação, o homem não dialoga, isto é, não participa. Pelo contrário, se acomoda a determinações que se superpõem a ele. As disposições mentais que criamos nestas circunstâncias foram, assim, disposições mentais rígidas e autoritárias, acríticas. Ninguém se abala a passar por um soldado raso de guarda ou a ler um edital pregado à parede, São de Lukoki, 1951, página 63, as palavras, sem executar qualquer ato de respeito. Respeito que, a bem dizer, afirma Saint-Hilaire, 1945, página 193, adquiriam com o leite que mamavam, maneira irônica de se referir à herança cultural de nossa inexperiência democrática. Esta foi, na verdade, a constante de toda a nossa vida colonial. Sempre o homem esmagado pelo poder. Poder do senhor de terras, poder dos governadores gerais, dos capitães generais, dos vice-reis, do capitão mor, nunca ou quase nunca interferindo na Constituição e na organização da vida comum. Sempre perdido na dispersão tremenda de terras imensas. Perdido e vencido por essas imensidades. A que tipo de colonização teria de levar, dificultando assim o desenvolvimento das aglomerações urbanas. Aglomerações urbanas em que teria exercido, se florescidas desde o início de nossa colonização, sob o impulso da vontade popular, posições diferentes, posições democráticas, de que teriam nascido e se desenvolvido outras disposições mentais ou outros estados de espírito e não os que se consubstanciaram e que nos marcam ainda hoje. Estados de espírito ou atitudes que revelam constantemente nossa inexperiência democrática. Nosso processo de povoamento e de colonização, afirma Oliveira Viana, 1955, página 150 a 152, repelia a vivência em comunidade, o aglomerado de residências. E, mais adiante, como, pois no meio desta dispersão, que vem desde os primeiros dias da colônia, as estruturas de solidariedade social e os complexos culturais correspondentes poderiam ter ambiente para se formar e se desenvolver e se cristalizar em usos e costumes e tradições. Assim vivemos todo o nosso período de vida colonial, pressionados sempre, quase sempre proibidos de crescer, proibidos de falar. A única voz no silêncio a que éramos submetidos que se podia ouvir era a do púlpito. As restrições a nossos contatos, até os internos, de capitania para capitania, eram as mais drásticas. Contatos que, não há dúvida, nos teriam aberto possibilidades outras no sentido das indispensáveis trocas de experiências com que os grupos humanos se aperfeiçoam e crescem. Contatos que vão levando os grupos humanos pelas observações mútuas a retificações e ao seguimento de exemplos. Somente o isolamento imposto à colônia, fechada nela mesma e tendo por tarefa abastar as exigências e os interesses cada vez mais gulosos da metrópole, revelava claramente a verticalidade e a impermeabilidade antidemocrática da política da corte. Não nos importa discutir se outra poderia ter sido a política dos colonizadores, aberta, permeável, democrática. O que nos importa afirmar, porém, é que com essa política de colonização, com seus moldes exageradamente tutelares, não poderíamos ter tido experiências democráticas. De fato, a quem parece faltar na análise de nossa formação uma visão mais crítica de nossas condições fasiológicas atuais, neste país quase não tem havido aspirações democráticas. Tal foi o carneirismo em que nos criou a metrópole portuguesa. Tal foi o macaqueamento dos governantes de após a independência, dos métodos coloniais, que até hoje pode-se afirmar que no Brasil as aspirações democráticas são incipientes e, pior que isso, mal recebidas por aqueles que têm cultura suficiente para guiar os ignorantes. Berlim, 1954, página 9. Não se fale, por exemplo, como tentativa de negação de nossa inexperiência democrática das coloniais câmaras municipais, dos seus senados, dos seus vereadores. Câmaras municipais e senados em que tivessem o povo exercitado o governo de seus municípios. Não se fale dessas câmaras municipais e desses senados precisamente porque, mais uma vez, a sua existência e o seu funcionamento o que revelam é, antes, a ausência de participação do povo massa na sua vida, no seu funcionamento. Estas câmaras, estas corporações, são de Oliveira Viana as palavras, no período colonial não eram nem nunca foram organizações de tipo democrático. Eram corporações do tipo oligárquico e aristocratizado, não tendo o povo, como elemento de expressão da massa, nenhuma participação nelas. 1955, capítulo 1, página 161. Com a exclusão do homem comum do processo eletivo, não votava nem era votado, proibida a ele qualquer ingerência, enquanto homem comum, nos destinos de sua comunidade, havia então de emergir uma classe de homens privilegiados que, estes sim, governassem a comunidade municipal. Esta era a classe dos chamados homens bons, com seus nomes incertos nos livros da nobreza existentes nas câmaras. Eram os representantes da nobreza dos engenhos, dos poderosos da terra, dos nobres de linhagem aqui chegados, como era a classe dos chamados homens novos, os novos ricos da época, enriquecidos no comércio e promovidos a essa nobreza já pelos serviços prestados à cidade, já pela sua conduta. Ao lado, posto à margem, sem direitos cívicos, estava o homem comum, o homem massa, irremediavelmente afastado de qualquer experiência de autogoverno, de dialogação, constantemente submetido, protegido, capaz, na verdade, de algazarra, que é a voz dos que se tornam mudos na constituição e crescimento de suas comunidades quando ensaiam reação qualquer. Nunca, porém, capaz de voz. Voz que o povo inexperimentado dela só consegue quando novas condições fasiológicas vão surgindo e propiciando a ele os primeiros ensaios de dialogação ou de parlamentarização no conceito de Guerreiro Ramos. É o que vem acontecendo entre nós, repitamos, com o impacto da industrialização no momento atual da vida brasileira. O que se precisa afirmar e até reforçar, porém, é que o povo não passa de um estágio para o outro sem compromissos ou disposições mentais ou estados de espírito que tenham se corporificado nele, no estágio anterior, integrando-se na sua experiência. Quer dizer, não pode o povo passar da assistencialização, máximo de apatia, de braços cruzados com relação à vida pública, à dialogação ou à parlamentarização, máximo de participação no processo, como se passa de uma rua para outra, às vezes despreocupadamente até. Já chamamos a atenção na discussão dos elementos de que vem se nutrindo nossa atualidade para esse aspecto. O descompasso entre as nossas disposições mentais impermeavelmente antidemocráticas, corporificadas na longa experiência assistencializadora em que surgimos e crescemos, e a cada vez maior necessidade que estamos tendo de interferir no ritmo de nosso desenvolvimento. De interferir também no ritmo de nossa democratização. Necessidade de interferir nesses processos provocada pelas condições fisiológicas atuais, fortemente marcadas pela industrialização, que vem modificando rapidamente a nossa estrutura, às vezes ou quase sempre ainda bem colonial. Necessidade de participar, quer dizer, de dialogar, de parlamentarizar, comprometida, porém, não é demais repetirmos, por toda essa experiência de passividade, de assistencialização que nos marca profundamente. Estávamos, assim, conformados em um tipo de vida rigidamente autoritária, nutrindo-nos de experiências verticalmente antidemocráticas, em que se formavam e robusteciam sempre mais as nossas disposições mentais, também e forçosamente antidemocráticas, quando circunstâncias especiais alteraram o compasso de nossa vida colonial. Forçado por estas circunstâncias, chega ao Rio de Janeiro em 1808, abre aspas, príncipe com poderes de rei, fecha aspas, Freire em 1951, capítulo 1, página 113. Chega-se e instala-se com toda a sua corte que viria a alterar intensamente os costumes, as formas de ser das gentes, não só do Rio de então, atrasada e suja cidade, mas de outros centros provinciais, estimulados pelos prazeres da vida que a corte ostentava. Não há dúvida que a presença entre nós da família real e, mais do que isso, a instalação da sede do governo português no Rio de Janeiro teria de provocar alterações profundas na vida brasileira. Alterações que, se de um lado poderiam trabalhar no sentido de propiciar ao homem brasileiro, pelo menos ao homem livre, novas condições com que pudesse ele realizar novas experiências, agora de sentido democrático, por outro lado, antagonicamente, reforçava as velhas tradições verticalmente antidemocráticas. Desta forma, observou-se com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, nos princípios do século passado, o primeiro surto de reformas de que iria surgir, entre outros, o reforço do poder das, abre aspas, cidades, das indústrias ou atividades urbanas, fecha aspas. O nascimento de escolas, de imprensa, de biblioteca, de ensino técnico, são de mestre Gilberto Freire, considerando o crescente poder das cidades face ao declínio do patriciado rural, estas palavras. Com a chegada de Dom João VI ao Rio de Janeiro, o patriciado rural, que se consolidara nas casas grandes de engenho e de fazenda, as mulheres gordas fazendo doce, os homens muito anchos dos seus títulos e privilégios de sargento-mor e capitão, de seus púcaros, de suas esporas, dos seus punhais de prata, de alguma colcha da Índia guardada na arca, dos muitos filhos legítimos e naturais espalhados pela casa e pela senzala, começou a perder a majestade dos tempos coloniais. Majestade que a descoberta das minas, acrescenta, já vinha comprometendo, idem e bidem. Essa transferência de poder ou de majestade do patriciado rural, consolidado nas casas grandes, para as cidades, então começando a tomar posição diferente, participante, na vida do país, não significava, porém, a participação do homem comum nos destinos de sua comunidade. A grande força das cidades estava na burguesia que se fazia opulenta, enriquecendo no comércio e substituindo o todopoderosismo do campo. Estaria também, e depois, nas ideias dos bacharéis, filhos dos campos, mas homens fortemente citadinos. Doutores formados na Europa e cujas ideias eram discutidas em nossas amplamente analfabetizadas províncias, como se fossem centros europeus. As alterações que se processaram, realmente grandes, não tinham nem podiam ter, ainda com a preservação do trabalho escravo impedindo novos surtos de desenvolvimento que o trabalho livre provocaria, força de promoção do povo, daquele estado de assistencialização a que fora sempre submetido, para o de, mesmo incipiente, participação. Só a partir de, repita-se, dos primeiros surtos de industrialização, implicando modificações de nossa economia, mais fortemente neste século, é que se pode, na verdade, falar de um legítimo ímpeto popular, de uma voz do povo, não algazarra do povo. Observou-se ainda como consequência ou como uma das dimensões deste surto de renovação e de alterações que o país sofreu com a chegada da corte e em contradição com longínquas e tênuas condições de democratização que poderiam ter surgido, porventura, com a vida das cidades, a europeização ou a reeuropeização do país, a que se aliou todo um conjunto de procedimentos antidemocráticos a reforçar a nossa inexperiência democrática. É que, paralelo ao processo de europeização ou reeuropeização do Brasil que caracterizou, nas principais áreas do país, a primeira metade do século XIX, aguçou-se entre nós o processo já antigo de opressão não só de escravos ou servos por senhores, de africanos e indígenas por portadores exclusivistas da cultura europeia, agora encarnada principalmente nos moradores principais das cidades. Freire, 1951, página 688. E mais adiante, dando provas de até onde chegava esse todo-poderosismo. O direito de galopar ou esquipar ou andar a trote pelas ruas das cidades, repita-se que era exclusivo dos milicianos. O de atravessá-las montado senhorilmente a cavalo era privilégio do homem vestido e calçado à europeia, idem e bidem, página 689. É Gilberto Freire, ainda referindo-se a aspectos da europeização e reeuropeização, sobretudo do Recife, para ele, mais, abre aspas, característica que qualquer outra cidade brasileira, exceção feita da metrópole, sob alguns aspectos atípica, do processo de reeuropeização ou europeização da paisagem, da vida e da cultura brasileiras, fecha aspas, quem afirma. Assim, ficava proibido na cidade do Recife, a partir de 10 de dezembro de 1831, fazer alguém vozerias, alaridos e gritos pelas ruas. Restrição que atingia em cheio os africanos e as suas expansões de caráter religioso ou simplesmente recreativo. Idem e bidem, páginas 692 e 693. Continuávamos, assim, a alimentar a nossa inexperiência democrática e a dela nos alimentarmos. Com imposições. Com o descobrimento de nossas realidades, com a superposição a elas de modos de ser estranhos em grande parte à sua índole. E seria sobre esta vasta inexperiência democrática, assim caracterizada por uma mentalidade feudal, alimentando-se de uma estrutura econômica e social inteiramente colonial, que inauguraríamos a grande tentativa de um Estado democrático. Importamos as estruturas do Estado Nacional Democrático, com todo o arcabouço de suas leis, sem nenhuma prévia consideração a nosso contexto. Posição típica ou atitude normal dos grupos humanos que ainda não ganharam lucidamente a apropriação do seu ser. Posição ou atitude de alienação cultural, característica da inautenticidade dos povos colonizados. A de se voltarem gulosos e até messianicamente para suas matrizes formadoras ou para outras, consideradas em nível superior ao seu, em busca de solução para seus problemas particulares, inadvertidos de que não existem soluções pré-fabricadas e rotuladas para este ou aquele problema, inseridos nestas ou naquelas condições especiais de tempo e de espaços culturais. Qualquer ação que se superponha ao problema ou ao contexto em que acontece o problema implica uma inautenticidade, por isso mesmo o fracasso da tentativa. Importávamos o Estado Democrático não apenas quando não tínhamos nenhuma experiência de autogoverno acumulada durante toda a nossa vida colonial, experiência de dialogação, mas também e sobretudo quando não tínhamos ainda condições institucionais capazes de oferecer ao povo inexperimentado circunstâncias ou clima para as primeiras experiências verdadeiramente democráticas. Isto é, superpunhamos a uma estrutura economicamente feudal e a uma estrutura social em que o homem quedava vencido, esmagado e mudo, uma forma política e social cujos fundamentos exigiam, ao contrário do mutismo, a dialogação, a participação, a responsabilidade política e social. A solidariedade social e política, também a que não poderíamos chegar, tendo parado como paráramos na solidariedade privada, revelada numa ou noutra manifestação como o mutirão. Abre aspas. Repousa com efeito o funcionamento regular deste tipo de Estado, fecha aspas, afirma Oliveira Viana, referindo-se ao Estado democrático na existência, no povo massa, abre aspas, de umas tantas condições culturais e psicológicas que constituem a essência de todo regime democrático, ou mais exatamente, de todo Estado-nação democraticamente organizado, fecha aspas. 1955, capítulo 1, página 195. E continua. Uma dessas condições indispensáveis a uma execução eficiente deste novo regime é o sentimento do Estado Nacional, isto é, a consciência em cada cidadão do povo massa de um destino ou uma finalidade nacional ao mecanismo do governo e da administração centrais, idem ibidem. Onde, porém, buscarmos as condições de que tivesse emergido uma consciência popular democrática, permeável e crítica, sobre que se tivesse podido fundar autenticamente o mecanismo do Estado democrático, messianicamente transplantado? No nosso tipo de colonização à base do grande domínio? Nas estruturas feudais de nossa economia? No isolamento em que crescemos até internamente? No todo-poderosismo dos senhores das terras e das gentes? Na força do Capitão Mor? Do sargento Mor, dos governadores gerais, na fidelidade à coroa, naquele gosto excessivo da obediência na que Saint-Hilaire se refere como sendo adquirido pelo leite mamado, nos centros urbanos criados verticalmente sem o pronunciamento do povo, na escravidão, nas proibições inúmeras à nossa indústria à produção de tudo que afetasse os interesses da metrópole, nos nossos anseios, às vezes até líricos, de liberdade, sufocados, porém, pela violência da metrópole? Na educação jesuíta, verbosa e superposta à nossa realidade, em grande parte? Na inexistência de instituições democráticas? Na ausência de circunstâncias para o diálogo em que surgimos e em que crescemos? Na autarcização dos grandes domínios asfixiando a vida das cidades? Nos preconceitos contra o trabalho manual, mecânico, decorrente da escravidão e que provocavam uma cada vez maior distância social entre os homens? Nas câmaras e nos senados municipais da colônia, vivendo de eleitos cujos nomes haviam de estar inscritos nos livros da nobreza? Câmaras e senados de que não podia participar o homem comum enquanto homem comum? No descaso à educação popular a que sempre fomos relegados? Onde as condições de que tivessem emergido e se nutrido disposições mentais críticas e, por isso mesmo, permeavelmente democráticas, na força das cidades fundada no poderio de uma burguesia enriquecida no comércio que substituiu o poder do patriciado rural em decadência? Não. Estas não teriam sido condições que tivessem constituído aquele clima cultural específico ao surgimento dos regimes democráticos. A democracia, que antes de ser forma política, é forma de vida, que se caracteriza sobretudo por forte dose de transitividade de consciência no comportamento do homem. Transitividade que não nasce nem se desenvolve a não ser dentro de certas condições em que o homem seja lançado ao debate, ao exame de seus problemas e dos problemas comuns, em que o homem participe. Afirma Zevedel Barbu. Uma reforma democrática ou uma ação democrática em geral tem de ser levada a efeito não apenas com o consentimento do povo, mas por sua mão. Agora, isto é obviamente verdadeiro, mas requer certas qualificações. A fim de fazer sua sociedade por suas próprias mãos, os membros de um grupo têm de possuir considerável experiência em e conhecimento de administração pública. Necessitam também de determinadas instituições que lhes permitem participar na feitura de sua própria sociedade. Mas eles precisam de algo mais. Necessitam de uma estrutura de mentalidade, ou seja, certas experiências, atitudes, pré-noções e crenças partilhadas por todos ou por uma ampla maioria. Barbu, 1956, página 13. Entre nós tem acontecido exatamente o contrário. O alinhamento do povo, o seu quietismo, a sua assistencialização. De algum tempo para cá, na verdade, sendo substituídos por anseios e ímpetos de participação. O que se pode afirmar é que, de modo geral, ou o povo ficava à margem dos acontecimentos, ou a eles era levado quase sempre mais como algazarra mesmo do que porque falasse ou tivesse voz. O povo assistiu à proclamação da República bestificado, foi a afirmação de Aristides Lobo, repetida por todos. Não terá sido apenas a proclamação da República que ele tenha assistido bestificado. Fernando de Azevedo, 1958, página 30, acrescenta mais recentemente o, abre aspas, golpe de Estado de 10 de novembro de 1937, sem qualquer participação das camadas populares, fecha aspas. Ainda hoje, apesar de todas as condições favoráveis à democratização política e cultural que estamos vivendo, sente-se claramente um gosto às vezes irreprimível pelas soluções verticais, antidemocráticas. Algumas vezes, cordeiramente vestido este gosto de eufemismos como soluções de emergência ou esquemas para salvar a democracia. Outras vezes, apresentado pelo próprio nome, o de formas ditatoriais. O que assusta sobretudo a nossa inexperiência democrática, e a vem assustando cada vez mais, é a crescente participação do povo nos acontecimentos políticos brasileiros. Daí a procura de soluções que levem o país àquela curiosa democracia sem povo, anotada lucidamente pelo professor Jacir Menezes e já várias vezes citada por nós. Acreditamos, porém, na diluição da nossa ostensiva inexperiência democrática, a pouco e pouco abalada pela força das novas condições fasiológicas brasileiras, inauguradas com os primeiros surtos de industrialização do país e que vem implicando a substituição de nossas estruturas coloniais. Inexperiência que será substituída por outra forma de experiência, a da dialogação, a da parlamentarização, em consonância com um clima cultural novo que vem ampliando incoercivelmente as áreas de participação do povo. Daí para nós, o nosso grande problema está em sabermos dar um passo. Dar o passo da assistencialização para a dialogação. Dar o passo da autoridade externa, impermeável e autoritária, rígida e antidemocrática, que nos marcou intensamente, para a autoridade interna, permeável, crítica, plástica, democrática. O problema está, então, em introjetarmos a autoridade externa e darmos nascimento à autoridade interna, à razão ou à consciência transitivo-crítica, indispensável à democracia. Alguns dos descompassos de nossa vida democrática ainda estão situados aí. No descompasso entre a autoridade externa, que a nossa inexperiência democrática insiste ainda em enfatizar, e a interna, que ainda não chegou a corporificar-se. Estamos, assim, vivendo um momento também difícil, chamado de crítico, precisamente porque de transição. Daí insistirmos tanto nas relações de organicidade do nosso processo educativo com a nossa atualidade tão rica de contrários, no sentido de diminuí-los. Sobretudo no sentido de ajudar, em conexão com o clima cultural presente, a incorporação, na experiência do homem brasileiro, de formas de vida democráticas.